para nossa pauta aqui do jornalismo. Tá chegando a Milton Júnior, pauta interessante. Vamos falar de vários assuntos, abordando aí com a Milton, também com o padre que está aqui conosco, né? Muito sempre importante receber a visita hoje do padre Diomar Romanif, que vai estar conosco falando de vários assuntos. Bom dia, Milton Júnior.
Bom dia, Cris. Bom dia para você ligado na Diplomata FM, voltando à programação hoje para falar sobre assuntos importantes. A gente vive o momento da quaresma, né? Também a campanha da fraternidade foi lançada no último dia 17. Também falando sobre o comportamento social dos fiéis em época de pandemia conosco, conforme o Cris já apresentou, o padre Diomar Romanif, que é o pároco da paróquia São Luís Gonzaga, igreja matriz aqui do centro, né? Ele aceitou nosso convite para falar desse tema tão importante, um momento de reflexão, né? Nestes 40 dias. E a gente vai falar sobre o significado, que muita gente, né? Muitas pessoas, os ouvintes, acabam não sabendo qual o verdadeiro significado da quaresma, a preparação para a Páscoa, né? E o padre está conosco para falar sobre esse assunto importante. A gente que vive um momento bastante diferente, completa quase um ano da pandemia, das adaptações, né, que a igreja teve que passar, a sociedade, né, como um todo também vem se adaptando, ainda vem passando por esse momento de transformação, e também um momento certamente importante para que a gente possa reforçar a nossa fé. Padre, bem-vindo à programação da Diplomata, bem-vindo à Diplomata FM para falar sobre esse assunto importante. Um bom dia para você.
Bom dia, Milton. Bom dia, Rádio Vintes. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Sempre bom, né, poder usar de todos os meios que nós temos, né, para partilhar também a nossa caminhada de igreja, de fé e a nossa contribuição na sociedade.
Sobre a situação da quaresma, né? Qual o verdadeiro objetivo? Vamos conversar com o nosso ouvinte sobre isso. Muito se fala sobre esse momento de reflexão, né? A Igreja Católica faz esse período, né, atividades intensas para que o público possa se aproximar cada dia mais da igreja, se aproximar também, né, de Jesus Cristo e de Deus. Padre, o que que significa, né, a quaresma nesse trabalho realizado por vocês no dia a dia?
Sim. A celebração mais importante da fé cristã é a ressurreição de Jesus. É por ali que nós vivemos o central da nossa fé, que Jesus veio viver entre nós, morreu e ressuscitou, né? E não só deu sentido à morte, que é a vida eterna, como também nos deu, né, salvação e a vida nova no dia a dia. E para celebrar bem esse mistério pascal, que nós celebramos como igreja na quinta, sexta e sábado santo e depois no domingo da Páscoa, a igreja faz um período de renovação, de conversão, que é um momento de maior silêncio, também para refletir sobre a nossa vida, né? Como nós podemos viver a vida nova que o Senhor nos oferece com a sua ressurreição. Uma vez que a ressurreição de Jesus também nos dá o perdão, né? A quaresma é um tempo para pensar quais são os pecados que eu tenho cometido, quais são as coisas da minha vida que não estão de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, que foi o caminho nos apresentado. E uma das palavras-chave desse tempo é conversão. Conversão é mudança de vida. Quando, né, eu percebo que tem alguns hábitos que não estão de acordo, e aí pode ser de comida, pode ser de bebida, pode ser de tantos outros vícios, né? Valores que às vezes a gente tem, atitudes, e que a gente diz, olha, eu preciso ser melhor, né? Eu quero viver melhor a minha vida, pode ter um novo sentido, uma nova qualidade, e aí, claro, iluminado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, às vezes por algumas atitudes de jejum, de renúncia, né? E fazer exercícios para obter novos hábitos e assim viver não só bem a Páscoa, que nós nos preparamos para isso, mas também viver uma vida nova a partir disso.
Padre, com relação ao jejum que o senhor falou, né? A gente sabe que é comum nessa época de quaresma as pessoas fazerem, né, o jejum para que possa passar por esse momento de reflexão. Como funciona isso, até como curiosidade, né, para quem não é católico, para as pessoas que estão ouvindo neste momento, ou até para o católico, né, que quer saber o verdadeiro significado?
Isso. No início da quaresma, né, o texto bíblico nos propõe a oração, o jejum e a caridade. O jejum consiste sobretudo na prática de tirar algo que para mim eu tenho e que quem sabe esteja me atrapalhando, por exemplo, né? Às vezes a gente fala tanto o jejum da comida, mas não necessariamente, né? Hoje um bom jejum às vezes é das redes sociais, porque a gente perde muito tempo e poderia aproveitar, né, esse tempo com melhor qualidade. Então o jejum, na verdade, ele é bem associado com a caridade. Eu deixo de lado algo que está tomando muito meu tempo, minha vida, e por vezes, né, me leva a pecar, né, ou me tira daquilo que é o central, e eu uso essa realidade para fazer algo bom, né? Então, por exemplo, vou tirar um pouco a comida, o que eu vou fazer, né? Porque eu tô comendo demais, né? Ou a bebida, por exemplo. Com esse dinheiro que sobra, que caridade eu vou fazer? Vou dar um comida a quem não tem, né? Vou fazer um gesto de solidariedade. Então, o jejum está muito associado não só ao tirar algo, né? De que, né, eu tenho demais ou quem sabe esteja me atrapalhando, mas em fazer com que aquilo que sobra, agora eu possa aproveitar em função do outro.
Um tema da campanha da fraternidade, um assunto que está sendo bastante discutido, principalmente nas redes sociais, no Brasil inteiro, foi lançado no último dia 17 de fevereiro, a campanha da fraternidade ecumênica 2021 com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor e o lema Cristo é Nossa Paz, do que era dividido, fez uma unidade. Uma situação que vem sendo discutida, que é a questão, né, da polarização no Brasil, a esquerda contra a direita, a questão também, né, religiosa, a questão de preferências, né, a questão também envolvendo a situação do LGBT no Brasil neste momento, de que forma que a igreja vem discutir esse assunto, lembrando que a cada 5 anos, né, a campanha da fraternidade tem um tema ecumênico que envolve também outras denominações religiosas, né?
Isso. A campanha da fraternidade, ela entra no contexto da quaresma, mas ela não deveria ficar só na quaresma, né? E esse é um desafio como igreja que nós temos. Às vezes falamos muito do tema proposto, né? Nesse tempo e depois se esquece. Qual o objetivo da campanha da fraternidade no seu todo? Lembrar que além do exercício pessoal de conversão, de mudança de vida, dos pecados que nós temos e que precisam ser melhorados, também há realidades de pecados sociais, do qual, né? Por estar envolvido na sociedade, eu posso colaborar também para superar, para que seja um processo de conversão da sociedade. E esse ano, né, o objetivo principal é superar a violência, né? Por isso o tema da fraternidade, do diálogo, né? Nós, né, vivemos uma sociedade em que já não consegue conversar, né? Muita coisa são críticas, às vezes são condenações, são julgamentos, né? Preconceitos que nós vamos criando, né? E às vezes nas redes sociais a gente escreve sem pensar, né? Escreve aquilo que a gente acha que tem, e esquece que isso tem consequências e pode ter consequências, né? E de outro lado a fraternidade, né? Então a fraternidade, o diálogo, que é exatamente isso, né? Nós somos irmãos, não só, né, pela questão da fé, mas estamos dividindo uma mesma sociedade que é plural, com diferentes realidades, contextos, ideias, e o diálogo faz parte nessa construção de uma sociedade sem violência, né? E é isso que a igreja quer apresentar. Claro, né? Alguns elementos ali do texto que são questionados, né? Por parte da igreja, por parte, né, de grupos da igreja específicos, e que, né, pode ter seus argumentos e sua validade, mas a centralidade do tema, que é a fraternidade, o diálogo, né? Um compromisso de amor para construir uma sociedade sem violência, é um elemento, né, que agrega com certeza na sociedade. E nós, por exemplo, como paróquia, estamos, né, conversando com diversas entidades, a prefeitura, grupos sociais diversos, empresários, trabalhos com idosos, doentes, pensando como que cada um tem contribuído a partir disso para que a fraternidade e o diálogo aconteça na sociedade de Brusque.
Padre, posicionamento inclusive que teve, né, da igreja, assuntos que foram debatidos e na rede social também isso aconteceu, dizendo que a igreja em certo momento estava protegendo alguns grupos como o LGBT, a questão envolvendo esse tema, né, que a igreja tem o seu posicionamento, mas no que a gente acabou analisando e também estudando, lendo sobre isso, a igreja, ela é contra a violência, contra qualquer pessoa, né? Não é contra um grupo específico, né?
Ali na referência dos grupos que sofrem a violência na sociedade, né? Se aparece esse termo dos LGBTs, né? E grupos afins, né? Toda essa questão da ideologia do gênero. Mas especificamente ali se trata dessa realidade, né? De que são grupos que sofrem a violência, a marginalização, e isso não promove o diálogo e a fraternidade, né? Então, voltando de novo, o princípio é a fraternidade e o diálogo. Nós temos que conviver, dialogar com esta realidade também, né? Inclusive inclusive em muitas das famílias católicas cristãs, há pessoas, né, que são ligadas a esse grupo, e a gente não pode marginalizar, o pai e a mãe não vai excluir, como vai dialogar, né, com o seu filho, né, com a realidade que às vezes está ao interno da casa, né, e na nossa comunidade cristã, né, é possível que tenham também como acolher, como orientar, como dialogar, né, e ajudar a que isso também não sofra violência, né, o que, né, nós dizíamos até aqui nos bastidores, a igreja sempre foi contra a violência, independente, né, mesmo que, né, por exemplo, a igreja é contra a pena de morte, por mais que alguém tenha feito algo, né, não é a violência que vai resolver, né, e é exatamente isso que a igreja quer despertar, a violência não resolve problema, ela aumenta os problemas, né.
Ok, daqui a pouco a gente volta então a conversar com o padre Diomar Romanif, aqui nosso tema de hoje, nossa entrevista no programa da hora 10:27. Estamos de volta aqui com o nosso programa da hora, agora 10:35. Estamos aqui com o Hamilton Júnior, conversando com o padre Diomar Romanif, Fabaron aqui conosco, na bancada, falar aqui com o padre. Padre, a gente estava conversando em off antes, a questão da pandemia, né? Em todos os segmentos, é claro que a questão da igreja também não deixa de ser afetada, né? A questão das ofertas, vocês trabalham muito com eventos, né? A questão de arrecadação da igreja, a estrutura para manter os fiéis juntos da igreja. Como é que vocês estão vivendo esse dia a dia aí, nessas mudanças que a pandemia causou?
Só desde, né, que retomamos as celebrações no dia 25 de abril, depois de ter ficado, né, um mês fechado ali, a nossa prioridade sempre foi as celebrações, né, acolher com qualidade, cumprindo os protocolos, as pessoas que pouco a pouco começaram a vir às missas. Multiplicamos alguns horários, reorganizamos todo o ambiente interno da igreja para isso. E não realizamos praticamente ano passado nenhuma atividade pastoral, nenhum encontro, nenhuma reunião, salvo pequenos grupos que foram retomando algumas processos aí de sacramento, de batismo, de casamento, né?
Nem a parte da catequese também.
A catequese, né, foi tudo online e agora continua online também até a Páscoa, né? Então, assim, agora às vezes vamos voltando com alguns grupos, né? Menores, sobretudo os mais jovens, né? Para essas atividades, claro, né? Sempre considerando aí as orientações atuais. E então, assim, nós investimos nessa parte litúrgica, né? E fizemos todo um trabalho pastoral, né? Também com as transmissões que fizemos à luz disso. Não pudemos realizar nenhuma festa grande, né? Dado aí todas as situações que estamos vivendo, realizamos no momento menos crítico alguns eventos de cachorro quente, de cucas e tal, para tentar ajudar nesse recurso, né? Os fiéis nos ajudam muito com o dízimo, isso, né? Se manteve, graças a Deus. As coletas diminuíram muito, né? Eu dizia isso também aqui em off. Fato de que nós não estamos fazendo a coleta durante a celebração, para as pessoas não pegarem no dinheiro, né? Toda essa questão do cuidado. E é sempre no final. Mas no final, às vezes, a pessoa já sai, né? Já, né? Também cuidando aí com o distanciamento, né? Às vezes já tem mais pessoas na porta, então nem todos, né, têm feito sua oferta. E o fato de que nós temos acolhido 30% das pessoas significa, né, que são 30% a menos também de entrada, né? Mas estamos, né, fazendo a nossa caminhada, né, tentando administrar, fizemos a revisão de todos os contratos administrativos também para equilibrar, né, a parte financeira.
Padre, aproveitando essa pergunta que o Cris fez, né, esse trabalho realizado completa quase um ano agora, né, dessas restrições estabelecidas aí pela pandemia do coronavírus em todo o mundo, e aqui também não é diferente. Como está a questão do comportamento social do fiel nessa ligação entre o fiel e a igreja, né? Na procura da fé. A gente sabe que a gente passa por um momento de dificuldade em todo o mundo, pessoas que estão perdendo amigos, familiares e passando por dificuldades, pessoas que perderam o seu trabalho, né? Que vem de certa forma sendo afetada diretamente por essa pandemia. Como está a relação da fé entre a igreja católica e os seus fiéis neste momento de dificuldade que o mundo todo atravessa?
Na dimensão pessoal, nós temos, né, tido padres todos os dias no expediente para acolher os fiéis, claro que com horário marcado, até para não ter, né, aglomeração de pessoas na secretaria, e temos recebido bastante pessoas que vêm conversar, né, vêm partilhar, vêm desabafar, vem pedir bênção, né? Vem fazer sua confissão. Então, isso nós temos feito, né, de maneira constante, né? E tem sido uma ajuda importante. A nossa presença nos hospitais, sobretudo eu e os outros padres mais jovens, né? Temos ido visitar os doentes, dar a bênção, dar unção naqueles pacientes que também são autorizados, né? A visita a alguns doentes, idosos em casa, desde que, né, a família também autorize, porque muitas vezes nem os filhos têm ido, né? Então nós também não temos, né, feito sem autorização dos familiares. E a presença da igreja nos velórios, que é um momento difícil, não só da Covid também, né? Os familiares que perderam por causa da Covid, mas em outros momentos, porque já são poucas pessoas, né? Tem todo um critério aí que nós precisamos acompanhar, e temos feito, né, de maneira muito profunda, séria também, esse atendimento, né, mais individualizado a cada família. No âmbito litúrgico, né, a nossa grande força, toda a parte celebrativa, as missas que são transmitidas pelas rádios, pelas redes sociais, né, pela televisão, e que facilitam muito a presença do povo de rezar em casa, junto dos seus, e aqueles diversos que nunca mais vieram à igreja, porque quase nem saíram de casa, se sentem, né, acolhidos, voltando a olhar a igreja, vendo o padre da sua paróquia, né, e todo esse aspecto, né, de ligação afetiva também com a igreja matriz, com a paróquia. Isso tem criado, né, um elemento muito bonito, muito profundo, né, e para nós também tem sido uma grande conquista. Claro que precisamos reaprender, né, usar a tecnologia, contar com os jovens que entendem bem disso, mas que tem dado, né, uma assessoria importante. E ainda no lado social, né, nós trabalhamos muito a dimensão social, né, nós temos ação social paroquial, fizemos o drive-thru do bem em diversas, né, ocasiões, e que manifestou a solidariedade, né, e assistente social com uma pequena equipe que tem acolhido, ajudado nos donativos, encaminhado currículos para empresas, procurado, né, fazer toda essa dimensão social que também é parte da igreja.
Padre, sobre essa situação, o senhor falou sobre a tecnologia, sobre esse drive-thru social que foi realizado, né? Ele inclusive ganhou repercussão nacional, né? Esse trabalho que vocês fizeram aqui na cidade de Brusque, e também sobre a tecnologia, é um caminho sem volta mesmo quando voltar aos 100% na igreja. A igreja vai continuar, né, com essa vertente de colocar à disposição as ferramentas virtuais para que o fiel possa acompanhar de casa, até porque o pessoal vem se acostumando bastante com isso, né?
A igreja sempre foi favorável às redes sociais, né? Quantas vezes usou da rádio, né, para isso, e continua usando, porque é uma ferramenta importante de extensão da paróquia. E claro, as redes sociais, as transmissões, elas são importantes, né? Não só o fato de transmitirmos a missa, mas todo o material que nós produzimos em imagens, em textos, e que chega aos fiéis, né, nos grupos de WhatsApp, os programas de rádio que nós fazemos. Então, é um trabalho muito rico, muito amplo, claro, né, que também muitos dos nossos padres que não são tão jovens têm sua dificuldade, né, mas temos procurado dar o nosso melhor, nos assessorado de pessoas que podem nos ajudar nesse ponto. Vamos continuar? Claro que vamos, né? É importante para nós também aproveitarmos disso, mas lembrando sempre que, né, nada substitui a presença, né? Ir à igreja é como encontrar-se com um amigo, né? É importante, as redes sociais ajudam a cultivar os vínculos, mas estar ali, rezar, receber a Eucaristia, né, nada substitui isso. E esse é sempre um cuidado que a gente tem dado, né? As pessoas, claro, agora sabemos que estamos na pandemia, voltamos a uma situação bem, né, complicada, né, nesse processo, mas, né, a necessidade, esse desejo, a sede de Deus, de fé, nós percebemos, né, no nosso povo, e nós temos procurado corresponder a isso.
Padre, aproveitando a oportunidade da sua presença aqui, ontem uma mobilização social, aí, principalmente no centro da cidade, o pessoal preocupado ali com a questão do estacionamento, né, da paróquia, da igreja São Luís Gonzaga. Vocês estão fazendo um processo de organização, reorganização do espaço, inclusive, né? Ontem vocês já começam a organizar todo esse espaço, para o pessoal ficar tranquilo, né? Que alguns estão reclamando que utilizam aquele espaço, mas a igreja vem com um processo de organizar aquilo tudo ali para deixar, né, sempre melhor aí para a comunidade regional. Né?
Isso. No final do mês de setembro, nós lançamos um projeto de revitalização de todo o complexo da paróquia, né? Não só, né, pela questão, né, de mobilidade, mas toda uma questão de organização e regularização. E questão de números de vagas, a questão de acessibilidade, a questão de segurança, de proteção do patrimônio. no prédio, né, no salão de festas, há todo um projeto porque precisa regularizar as escadas, né, acessibilidade, toda essa parte, né, de gestão nova que precisa ser feita. E claro, é uma área antiga, né, que ficou muito tempo se mantendo, mas que agora é preciso dar passos, né? Então, nós já fizemos algumas etapas, como as salas de catequese. Agora estamos, né, mexendo toda a revitalização do estacionamento. Nós precisamos reorganizar internamente os canteiros para estacionar, o número de vagas de carros, de motos, né? E para isso precisamos, né, cortar algumas árvores que estavam ali, porque precisa ampliar, né, o estacionamento. E, né, toda a parte de iluminação, jardinagem que nós vamos fazer, né? Peço aí desculpa pelos transtornos, eu sei que as pessoas usam muito aquele estacionamento, né? Mas é nossa responsabilidade, é um patrimônio nosso e nós precisamos, né, cuidar, gerir. E claro, isso é para favorecer depois, né, todo mundo que usa aquele espaço, né? E também uma árvore da frente da igreja nós tiramos, né? Ela já estava comprometida, estava, né, tomada pelo cupim e gerava insegurança. E claro, tudo isso nós fazemos, né, assessorados por uma equipe técnica de arquitetos, engenheiros, toda, né, a parte da prefeitura, né? Então é um projeto bem pensado, estudado, não é de agora, né? É agora que nós estamos conseguindo dar alguns passos.
Padre, a gente agradece a sua participação nessa manhã. Um recado, algo mais a passar para a comunidade de Brusque, de região? Assunto importante que a gente tratou hoje aqui, a questão envolvendo, né, o período da quaresma, o verdadeiro significado, toda a mobilização por parte da comunidade católica da nossa região. Também o tema da campanha da fraternidade foi lançado no último dia 17. A gente falou também sobre, né, esse trabalho realizado pela igreja nesse momento de pandemia, as adequações e também a questão, né, do envolvimento social com a comunidade. A gente agradece a sua participação, padre.
Eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade, estamos aqui à disposição como padres, né? Naquilo que precisar. A interno, né, da igreja, nós estamos procurando melhor, né, para ajudar os nossos fiéis, mas também a nossa contribuição da igreja na sociedade, né? Da nossa parte, continuamos cumprindo com os protocolos, as restrições, pedimos que cada um se cuide, né, para que a gente possa viver a Semana Santa e a Páscoa diferente do que vivemos ano passado, né, que a gente possa se encontrar para rezar em comunidade, que nós consigamos vencer essa pandemia, que claro, né, o desejo de todo mundo e também a nossa prece como igreja, minha como padre, para que, né, a vacina venha logo e possa nos ajudar nisso, né? Okay. Que Deus abençoe.